A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Entrevista. Hoje vamos falar sobre o seminário de bioantropologia realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia, o PPGA, aqui da UFPA, que vai acontecer nos dias 5 e 6 de dezembro. E também da terceira exposição de evolução humana, que acontece nos dias 4 e 5 de dezembro aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. E para falar sobre esse evento, eu recebo hoje aqui no estúdio o professor Hilton Silva, que é docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia e também é coordenador do Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Ambiente, o LEBIUS. Não é isso, professor, correto?
Exatamente.
Muito obrigada pela sua presença.
Bom, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. É um prazer a gente poder estar dialogando e falando um pouco das atividades que a gente vem desenvolvendo. Na verdade, essa atividade, o quarto seminário de bioantropologia, ele é ligado ao programa de pós-graduação em antropologia, que eu faço parte, estou atualmente na coordenação, e já é uma atividade que acontece há alguns anos, e o objetivo é exatamente que a gente possa divulgar um pouco mais, trazer esse conhecimento sobre o que é a bioantropologia para as pessoas, como a bioantropologia se insere dentro do campo da antropologia e das outras ciências correlatas e mostrar um pouco do trabalho que vem sendo feito pelos nossos estudantes e pelos docentes aqui do programa.
Certo, professor. Então vamos começar explicando o que é a bioantropologia, professor, e como que ela se insere dentro da antropologia, né? Falar um pouquinho, resumidamente.
Bom, essa é uma pergunta muito comum. Nós, inclusive, já temos lá no nosso blog da bioantropologia na Amazônia, respondido a ela algumas vezes. A bioantropologia é um dos campos da antropologia. A antropologia, tradicionalmente, ela se organiza em torno de quatro grandes eixos, que são a antropologia social e cultural, a linguística antropológica, a bioantropologia, que no passado era conhecida como antropologia física, e a arqueologia. E a ideia, então, da antropologia é conhecer o ser humano, o que, que nos define enquanto seres, enquanto pessoas, enquanto humanos. E para fazer isso é preciso que a gente conheça a nossa história biológica e evolutiva, uma vez que nós somos primatas, nós somos macacos, apesar de algumas pessoas se ofenderem quando se chama de macaco. Na verdade, a gente não precisa se ofender quando se chama de macaco, porque nós todos somos macacos. Nós somos macacos de um grupo diferenciado que desenvolveu, através da nossa história evolutiva nos últimos 4 milhões de anos, um conjunto muito específico de características. No entanto, do ponto de vista morfológico e fisiológico, temos muito com os nossos primos, os outros primatas. E a antropologia biológica visa, então, fazer uma conexão entre as ciências sociais e as ciências biomédicas nessa perspectiva de entender o nosso processo evolutivo a partir tanto das características biológicas quanto das características culturais que nos diferenciam dos outros primatas.
E dentro desse contexto, professor, que o senhor está explicando aí da bioantropologia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que isso tem avançado aqui na UFPA, né? Se a gente for olhar a programação, a gente vê uma série de pesquisas relacionadas a quilombolas, a indígenas, principalmente a saúde dessas populações aqui na Amazônia, né? Como é que o senhor avalia o desenvolvimento mesmo dessas pesquisas aqui na nossa região, dentro dessa área da bioantropologia?
Bom, a bioantropologia, ela surge aqui no nosso, na UFPA, ou ela ressurge na UFPA, a partir da criação do programa de pós-graduação em antropologia, em 2010, que ainda hoje é o único programa no Brasil que oferece formação integrada nos diversos campos da antropologia. A maioria dos outros programas de pós-graduação, ou eles são apenas de antropologia social e cultural, e alguns são de antropologia e arqueologia. Mas um programa que faça a formação específica na área de bioantropologia é só o nosso aqui da UFPA. Então, a partir dessa perspectiva, nós temos tentado cobrir um leque bastante amplo de pesquisas envolvendo esse campo da bioantropologia. Então, como vocês vão ver na programação, nós temos desde discussões sobre evolução humana, discussões sobre populações tradicionais, sobre uso de recursos naturais, sobre padrões de crescimento e desenvolvimento, No nosso caso, especificamente, nós temos focado um pouco mais dentro do programa de pós-graduação em antropologia nas questões relacionadas a políticas públicas e saúde, porque essas são grandes demandas da nossa região, particularmente em relação a populações mais vulnerabilizadas, como os grupos quilombolas, os grupos indígenas, as populações ribeirinhas, os assentados. Então, nós temos dedicado, né, alguns projetos específicos e desenvolvido bastante pesquisas nessas áreas. Mas nós também trabalhamos, temos colegas aqui dentro do nosso programa que trabalham com bioarqueologia, temos colegas que trabalham com a parte de etnobiologia, temos colegas que trabalham com a parte de genética, eu mesmo trabalho um pouco nessa interface entre biologia, medicina, ciências forenses também, que é o tema, é o subtema do nosso congresso, do nosso evento esse ano, é a antropologia forense. Então nós temos procurado diversificar o leque de opções para os nossos estudantes, de forma que eles possam compreender toda a diversidade da bioantropologia e as diversas potencialidades dela dentro dos campos, não só da antropologia, como das outras ciências também.
Observando mais uma vez a programação, né, a gente vê títulos de trabalhos que vão ser apresentados assim, bem interessantes. Né? Tem um título aqui que diz assim, tem peixe na mesa em busca de uma etnografia dos saberes e práticas da pesca alimentar no período da Água Grande na Vila de Joana Pérez, Pará. E assim, tem tantos outros aqui, sem o Bolsa fica escasso, com o Bolsa é mais avortado. Influências do programa Bolsa Família nas estratégias alimentares de uma comunidade ribeirinha da Amazônia Marajoara. E tem também muitos trabalhos na área de saúde, quilombola, saúde indígena, saúde ribeirinha. A gente vê a importância dessas pesquisas, né, desses temas que estão sendo pesquisados aí pela pós-graduação, né, em antropologia. O evento é uma forma de mostrar, de divulgar esses trabalhos. Qual o desafio para que esses trabalhos, os resultados dessas pesquisas também possam virar políticas públicas e ajudar, de fato, a melhorar essas questões todas na nossa região?
Essa é uma das características comuns dentro do programa de pós-graduação em antropologia. Em linha geral, os nossos trabalhos eles são muito voltados para políticas públicas. Então, no caso das nossas pesquisas em bioantropologia, todas elas são previamente dialogadas com as comunidades. Então, nós não iniciamos nenhum tipo de projeto de pesquisa, seja de mestrado, de doutorado ou de outra natureza, sem antes dialogar com as comunidades, solicitar o consentimento prévio deles. E todos os resultados das pesquisas são retornados não só para as comunidades, como para os agentes públicos, os secretários municipais de saúde, de educação, as prefeituras, os governos federais, além dos entes que eventualmente financiam as pesquisas, como o CNPq, a CAPES e outros. O ano passado, por exemplo, nós fizemos um seminário estadual sobre saúde da população negra, onde a gente conseguiu reunir desde os órgãos do Estado, dos municípios, as organizações não governamentais, as próprias comunidades, para discutir não só as nossas pesquisas, como uma série de outros trabalhos que são feitos aqui na universidade de diversos outros colegas. Então, a gente tem sempre essa preocupação de que os trabalhos tenham duas vertentes. Uma vertente mais teórica, onde a gente vai levantar questões e ajudar a resolver questões do ponto de vista teórico, metodológico, e uma vertente mais prática, onde os resultados desses trabalhos são devolvidos às comunidades para que elas possam se empoderar e, a partir daí, usar essas informações em seu benefício.
O senhor vê ainda uma barreira aí entre a ciência e o poder público e a ciência nesse sentido de efetivar, de fato, essas políticas públicas diante de todo esse conhecimento que é produzido na universidade, professor?
Olha, eu vejo que ainda, infelizmente, há um distanciamento entre o conhecimento que é gerado nas instituições de ensino como um todo e, muitas vezes, a dificuldade que esse conhecimento tem de permear até a prática das políticas públicas e dos governos. Há um distanciamento que nós temos trabalhado, eu acredito que a academia como um todo tem trabalhado intensamente para modificar, mas que muitos deles não dependem da gente, né? Dependem mesmo de como os próprios políticos e as pessoas envolvidas com as políticas públicas compreendem a importância da academia e nos chamam para dialogar. Então, todas as vezes que nós temos sido chamados, nós temos participado desse diálogo e acredito que a nossa contribuição tem sido importante. Nós temos, inclusive, no âmbito do nosso Estado, trabalhado junto com diversas organizações para implementar as políticas públicas, como a Política Nacional de Saúde da População Negra, por exemplo, que os municípios ainda encontram grande dificuldade em saber como implementar essa política. Nós temos trabalhado no âmbito das escolas, por exemplo, de como implementar a Política Nacional que fala sobre a educação, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, a Lei 10.639. Então, nós, a partir dessa experiência com as populações quilombolas, levamos também essa discussão para dentro das escolas. São os desafios que nós temos num território que é gigantesco, onde os interesses são múltiplos e há uma grande instabilidade do ponto de vista político, muitas mudanças políticas, como o momento que nós vivemos agora, que a gente não sabe o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro. Né?
Aí, voltando agora um pouquinho mais para a programação do seminário de bioantropologia, professor, eu falei aqui de alguns trabalhos que vão ser apresentados, né? Isso de mestrandos e doutorandos do próprio PPGA, mas também vem convidados de fora, né?
Esse ano nós temos dois convidados especialíssimos, né? Temos a professora Mercedes Okomura, que é da USP, do Instituto de Biociências da USP, e coordena o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, que é, juntamente com o PPGA, um dos pouquíssimos lugares no Brasil onde se discute efetivamente evolução humana, bioantropologia, e se contribui para esse campo do conhecimento. Né? Ela tem grande experiência, assumiu o lugar de coordenação que era ocupado anteriormente pelo professor Walter Neves, que é um dos grandes expoentes da bioantropologia no país. E o nosso outro convidado especial também é o professor Maltos, de Brasília, é do Instituto de Medicina Legal de Brasília, atual coordenador, atual presidente da Associação Brasileira de Antropologia Forense. O campo da antropologia forense é um dos grandes desafios no Brasil. Nós temos uma taxa de criminalidade gigantesca, é um problema de saúde pública, na verdade, e nós não vamos resolver a criminalidade simplesmente matando os bandidos ou encarcerando todo mundo. É preciso que se planeje, se tenha, sobretudo, o desenvolvimento de técnicas de inteligência que ajudem a identificar adequadamente as situações de crime e se chegar até os criminosos. E, nesse sentido, a antropologia forense tem uma contribuição absolutamente essencial, né? Desde do que é identificado em campo até as análises mais sofisticadas para se chegar exatamente a quem é a vítima ou quem são os agressores, passam muitas vezes por estudos de antropologia forense. E o professor Maltos vem nos dar, então, uma ideia de como é que está o estado da arte desse campo dentro do Brasil e quais são os desafios para a formação. Aqui no PPGA nós temos uma das linhas de pesquisa, é exatamente antropologia genética e forense, e nós temos oportunidade então de trabalhar com alguns colegas nesse processo de formação das pessoas no campo das ciências forenses, em particular da antropologia forense, que também é uma excepcionalidade. Há pouquíssimos lugares onde você pode obter essa formação no Brasil. E a gente aqui na UFPA tem o privilégio de poder formar pessoas e contribuir assim para, quem sabe, diminuir essas altíssimas taxas de violência que a gente tem no país.
O evento ele é 5 e 6, né, agora de dezembro. Programação toda no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, aqui na UFPA.
Exatamente. O evento, ele tem duas partes, digamos assim, né? Tem a primeira parte, que é a exposição de evolução humana, que também nós, infelizmente, temos muito pouco contato com a história evolutiva humana no Brasil em geral. A nossa formação é muito deficiente nessa área. E, para você ter uma ideia, existem apenas 3 ou 4 exposições sobre evolução humana no Brasil inteiro. Então, aqui na nossa região, a gente tem o privilégio de ter alguns materiais do Programa de Pós-Graduação em Antropologia que a gente disponibiliza para montar essa exposição. Ela vai ficar aberta no dia 4, das 8 às 18 horas, e no dia 5 até o meio-dia, das 8 ao meio-dia, na sala de reuniões da congregação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. A exposição é aberta ao público, quem quiser pode vir, trazer os seus familiares, trazer as crianças para visitarem, para que elas possam conhecer um pouco mais sobre ciência. Um dos nossos grandes desafios hoje é que as crianças conheçam mais sobre ciência, estudem ciência, e a gente entende que, participando de uma exposição, vendo as réplicas dos fósseis, vendo vídeos sobre o material, conversando com os alunos, as crianças possam se estimular a conhecer um pouco mais sobre ciência. E a parte das apresentações, dos seminários, das discussões, vão acontecer no dia 5 e 6, no auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas também. A programação está toda disponível no nosso site.
E para se inscrever no site também, né, professor? E o público-alvo mais diverso, né?
Olha, nós entendemos que quanto mais gente vier e quanto mais pessoas se interessarem pela temática, melhor. Você não precisa necessariamente estar interessado em bioantropologia para vir participar da discussão. O que a gente quer é despertar a curiosidade nas pessoas sobre esse campo do conhecimento e mostrar a importância que a bioantropologia e os estudos interdisciplinares podem ter para que a gente possa avançar uma série de agendas do ponto de vista das políticas públicas no Pará e no Brasil.
Professor, alguma coisa que eu queira ressaltar que a gente não conversou, convidar o público para participar mais uma vez do seminário, a importância disso, a importância de se estudar a evolução na Amazônia?
Bom, acho que a importância, sobretudo, de estudar, a importância de estudar ciência, e a gente se propõe exatamente a trazer um pouco dessa ciência que vem sendo produzida aqui na UFPA e em parceria com diversas outras instâncias para o conhecimento público. Então, é uma resposta que a gente tem, é uma tentativa de fazer um contato com a comunidade em geral. Então, todos são bem-vindos a participar. As inscrições, elas são feitas através de pré-inscrições online, e aí depois, então, você tem um prazo para confirmar a sua inscrição, e quem porventura não conseguiu ter tempo pode simplesmente vir no dia e tentar participar, e se tiver espaço disponível ainda, todos são bem-vindos.
Tem sessão de vídeos também, né, professor?
Vai ter uma sessão de vídeos, onde nós vamos apresentar alguns vídeos produzidos pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia também, experiências com os nossos estudantes, e mostrar um pouco como a bioantropologia pode ser utilizada nos mais diversos formatos. Então, desde pesquisas mais clássicas, onde você vai a campo, até pesquisas bibliográficas, pesquisas que usam a imagem como um instrumento de informação. Vamos mostrar pela primeira vez um pouco sobre a história da antropologia aqui na UFPA e da antropologia física em particular. Então, fazer uma espécie de lançamento desse vídeo que conta um pouco da história da antropologia, que foi produzido em parceria com a Academia Amazônia. A programação está muito rica, e modéstia à parte, né? E nós esperamos então contar com a participação de muita gente. Todos são bem-vindos.
Professor Hilton, muito obrigada pela sua presença. Sucesso aí no evento. Parabéns por todas essas iniciativas, pelas pesquisas aí do Programa de Pós-Graduação em Antropologia aqui da UFPA.
Muito obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso evento, e nós contamos com a presença, com a participação de todos. O Programa de Pós-Graduação em Antropologia está com inscrições abertas agora para os candidatos ao mestrado e doutorado até em janeiro. E nós esperamos que as pessoas que venham se encantem com o campo da bioantropologia e se disponham a participar do processo seletivo e vir a ser nossos estudantes também do PPGA.
Eu agradeço mais uma vez ao professor Hilton Silva, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPA e também coordenador do Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Ambiente, LEBIOS, aqui da Universidade. O professor Hilton falou aqui sobre o 4º Seminário de Bioantropologia do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPA, que acontece de 5 a 6 de dezembro no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e também da 3ª Exposição de Evolução Humana, que será realizada de 4 a 5 de dezembro, também no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA, aqui no Campus Básico, no bairro do Guamar, em Belém. Para se inscrever e conhecer a programação completa, é só você acessar o blogspot bioantropologiaufpa.blogspot.com. O UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Alessandra Batista. Produção e roteiro, Karen Alcântara. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Alessandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.